Vai, agora é a vez. Quem é o próximo? Opa! De volta! 13:42, 22 graus. Chegando lá,
Ferrari.
Quem é o próximo aí, seu Madrigão? Boa tarde.
Não sou eu, não. Boa tarde a todos. Uma ótima sexta-feira. Eu tenho uma notícia aqui sobre coisas boas. Uma festinha com mulheres na janela viraliza em Balneário Camboriú.
Ele vai pra janela, pra sala, pro banheiro, bolinha.
Cidade.
Boa tarde, piazada. Tamo aí na área.
De novo não, cara. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, mano.
Cidade.
Chama o próximo.
Chama o Cidade.
Não vai parar na minha agora, né? Gabriel com o Pedrinho. E aí, gurizada?
Tudo certo. Sextou, dia de jornal troca-troca. Começou o final de semana e eu tenho uma manchete aqui, ó. Pro final de semana, inclusive, tu pode usar essa, ó, tio Rô. Ter relações sexuais mais de duas vezes por semana aumenta a imunidade das mulheres. Então você pode falar aí pra tua esposa, pra tua namorada, melhora a saúde cardíaca, reduz o estresse, reduz a ansiedade, fortalece o assoalho pélvico. Isso apenas duas vezes por semana melhora
o assoalho. Dá uma lustrada no assoalho.
Imagina o escapamento, como é que fica?
Não pega uma ferruginha nesse assoalho aí?
Assoalho pélvico. Tu sabe o que é?
Não tem ideia.
Putz, os homens não sabem nada.
Acho o Clebiris, nem sabe.
Cara, se o assoalho é bom, imagina o escapamento, Rogério!
Olha, infelizmente a crise chegou.
Ué?
A Nike anuncia 1.400 demissões em todo o mundo. Ações afundam nos Estados Unidos.
É, agradeço o Donald Trump.
É, presidente.
Um abraço pro Donald Trump.
E aí, Leozinho, beleza?
E aí, chegamos no sextou. Ela demora, mas ela chega, né, Valdir? Ah, rapaz, é bom uma sexta-feira.
É coisa boa, né?
Cara, hoje é dia do chimarrão e do churrasco. Já vamos falar mais a respeito do que vocês preferem mais. Chimarrão, churrasco.
E já fez churrasco hoje, viu?
Dono de parque que dizia preferir ser morto por elefante. Atira em um e morre pisoteado. Era o que ele queria.
Isso.
Será que ele provocou, né, ao atirar do elefante? Já, para o grupo IESA.
IESA BYD com taxas a partir de zero e condições exclusivas.
Já imaginou rodar até 1.100 quilômetros gastando até 3 vezes menos?
Com os modelos híbridos da BYD.
Você tem o melhor dos dois mundos.
100% elétrico na cidade e híbrido na estrada.
Com o menor custo de manutenção que os SUVs tradicionais.
Faça seu test drive na BYD. IESA.
A sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul.
Grupo IESA.
Vamos juntos.
Desacelere.
Seu bem maior.
É a vida.
Bom, amanhã é sábado. E aí você tá sonhando em recuperar aquilo que você tá perdendo tempo, que é a sua obra. Ou dar continuidade àquilo que você começou e parou. Então, em um único lugar, você encontra tudo de materiais de construção.
Na JR Cimento, na Avenida Presidente Vargas, em frente ao Razão Info Vermelhão da Serra.
E além disso, também tem um ferramental lá, seu Adrião.
Ah, é?
Furadeira, parafusadeira, concreteira, o que você quiser, carrinho de mão, betoneira, tudo que você precisar. Aquela chave teste para saber se tem energia naquele fio ou não, você encontra tudo no JR.
Então, ligue agora, não deixe para depois.
3, 3, 15, 22, 22. Garcia, Roberto Andretta, meu patrão.
Sabe que falando em obra, tio Valdir, aconteceu ontem um fato triste aqui em Passo Fundo.
O que, que houve?
Senhor? Não, mas eu acho que o pessoal não divulgou, mas eu conto, eu não guardo segredo, né?
Ah, é, Pedro, isso aí.
Eu não guardo segredo, ontem tava um cara, tava fazendo uma obra.
Quem guarda segredo é baú.
Tava uns pedreiros fazendo uma obra aqui em Passo Fundo, que Passo Fundo é um canteiro de obras, né?
Sim.
Estavam fazendo um prédio aí de não sei quantos andares, e aí o pedreiro tava assim, né, fazendo a obra no terceiro andar, em cima de uma escada. De repente caiu um tijolo lá de cima. E pum, na orelha dele. Arrancou a orelha fora, tipo.
Acidente de trabalho.
Caiu a orelha, caiu o tijolo lá embaixo. Daí ele, ai, ai, gritava de dor. Pois assim,
aquele tinha uma orelha muito grande, assustador. Será esse pedreiro aí?
Pra... Era grande. O nariz não, senão era outra pessoa que a gente conhece. E aí caiu a orelha e ele começou a gritar de dor. E aí depois, na adrenalina, tu esquece um pouco a dor, né?
Sim.
E aí ele falou pros companheiros dele, vamos procurar minha orelha. Desceram da escada, foram lá embaixo, começaram a catar a orelha. De repente, um amigo dele falou, tá aqui, ó, achei tua orelha. Levantou a orelha assim, ele, não, isso aí não é minha, não.
Eu
e o cara falou, mas claro que é, que eu achei a tua orelha, vem cá ver. Dele, não, tenho certeza que essa aí não é minha orelha. E o cara falou, como que vai ter mais de uma orelha aqui no chão? Não existe, né? Sim. A possibilidade do cara, não, essa aí não é a minha, porque eu tava com uma caneta atrás do...
É o português, ô Rony.
Não sei como ser.
Eu tava com a caneta.
Essa não é minha.
Sem caneta, não tem como...
Se achar caneta, tá valendo.
Ai, meu Deus.
Boa, tem que ter uma caneta,
boa,
né?
Muito boa. Às vezes.
Antigamente os bodegueiros, né, Rogério?
Ficavam com a caneta, né?
A caneta da tela da orelha.
Ah, já é bom.
Cigarro também? Nunca viu que o pessoal botava nisso, cigarro?
Sexta-feira, aí acendia a caneta e fumava.
É. O cigarro era estilo, né?
Ele chegava no bodegão, o cara, ele pegava querosene pras lamparinas, já enrolava o pão, já pegava o queijo, o salame. É. Aí tudo tu viria vendendo parrado, o cara ia lá pegar tudo?
Tudo num lugar só.
Passava um guardanapo nas mãos ali e ia embora.
Limpava os banheiros.
E a gente sobreviveu essa época, né, Valdir?
Mas ali que deu a fibra e a força para
raiz, né?
A raiz. É.
Raiz.
E tal.
Cara, eu viajava, eu lembro, meu pai tinha um Fuca. Eu viajava.
Ah, é mesmo?
É.
Começou.
Meu pai tinha um Fusca?
Tinha um Fuca.
E de que cor era esse Fusca?
Era
amarelo? Você sabe que eu gosto muito de Fusca.
Gosto da cidade.
Não, eu vejo um Fusca azul, eu dou um soco em quem tá do meu lado.
É mesmo?
Você brincou de Fusca azul?
É, eu... Fusca azul, isso.
Fusca azul.
Daí tu dá um tapa, né, na pessoa.
Te dá um soco, um chute. E eu não dou tapa, eu sou macho taura.
Eu o quê?
Continue. Liga daí, seu Rogério.
E eu viajava, eu lembro que eu viajava
aqui,
lá.
Aqui, ó, que ele tá mandando. Né? Vou mandar um áudio pra ele. Ô, Brincalhão, sei que tu tá ouvindo, mas vou mandar um áudio. Faz alguma coisa aí.
Ô, Brincalhão. Ô, cidade.
Manda a polícia aí, Brincalhão.
Vai daí, tio.
Daí eu viajava lá naquela parte de trás, em cima do motor ali, sabe, cara?
No chiqueirinho?
No chiqueirinho. No chiqueirinho. Hoje não tem como você botar uma criança ali. Hoje tem que ter. Tu tem que ter banquinho pra criança, né? Tem que ter aquela coisa.
Segurança, toda,
segurança, né? Como é que nós não morremos tudo nessa época, né, cara?
Tu andava na carroceria do caminhão batendo cabeça pra em tampa,
pra lá
em tampa
e pra
do
cá,
caminhão
pra e lá, bem pra cá.
Uhuia!
Exatamente.
Não tinha nem cinto, se entrava no Fusca assim, mas.
Cara, os carros eram. Ah, não tinha cinto.
Não tinha nenhum puta merda.
Só um puta merda.
Não,
só um ainda.
Quando tu andava num Galaxy, parecia uma nave espacial de tão grande que era o Galaxy.
No Fuca ainda tinha um na frente, assim, se segurava assim.
É isso, tinha aquele puta merda da frente ali.
E a Varian?
Não, e o seguinte, cara, era tudo ferro os carros. Era ferro. Não tinha como você sobreviver.
Você ia no chiqueiro?
Ia no chiqueirinho ali. Hoje é de plástico, tu encosta no paralama, cai o motor. Entendeu? Questão de segurança. Então eu pergunto, como é que a nossa geração
sobreviveu a tudo isso?
Sobreviveu a tudo isso, Valdir Mello. Entendeu? Coisas que, se
o
for parar pra
Adriel
pensar...
O Adriel não viu, o Adriel não, é muito novo.
Hoje tu não faz 1% daquilo que
depende, né, cara?
Isso aí o Adriel não viu, ele é muito novinho.
O bercinho era de ferro, né? De madeira pura. Nos bercinhos da criança era madeira pura.
Quando chegou no nosso tempo que nós
maciça.
Tu era enrolado, só ficava os olhos e a boca pro lado de fora.
Exatamente.
E não se mexia.
Por 15 dias enrolavam as crianças... Nós, na nossa geração, a gente levava 15 dias para abrir os olhos.
Meu
Hoje Deus. As crianças já nascem com dente falando quase, né? Já sai com o celular na mão.
Hoje as crianças
saem falando assim, eu vou fazer uma publi aqui no meu Insta.
Exatamente. Quando tinha dor de garganta, a mãe botava pano na
com
garganta
álcool,
com vinagre e sal.
Vinagre
e
sal.
E não podia tomar banho. E tu não podia tomar banho.
Eu fazia gargarejo.
Né? Então é uma coisa assim inacreditável como que a gente sobreviveu isso.
O Bruno também é muito novo, hein, seu Bruno Reis?
Não, mas eu peguei essa...
Pegou essa época?
Novo, mas é que eu venho numa família humilde, né?
Injeção, cara. Injeção era... A seringa era de vidro.
Ah, não, não. Essa época...
De vidro e agulha...
Pra recordar.
E eu me lembro, agulha fervia,
Rogério. Eu me lembro de fazer a BCG, aquela que era uma pistola.
Ah, tu tem essa época?
Nossa
aquilo lá, senhora. Aquilo ali era vacina que nem gado.
Tá, mas essa aí não... Não tem que fazer hoje isso aí?
BCG,
não. É necessário mais?
Não, acho que não.
Todo mundo, eu tenho a marca até hoje.
Eu também tenho a marca. Pra te ver a ignorância. É.
Ainda tem vacina de 12 centímetros?
Eu acho que assim, ó.
Ah, então ali
na escola Fagundes dos Reis, ali onde eu estudei. Eu fiz a minha ali. Eu tenho quase todo derrubei o braço.
Aí, olha aqui, olha que é legal.
Olha a ignorância que é isso aí, ó.
A gente tem umas marquinhas.
Tem,
de vacina,
essa aqui não tem ainda, né, Gabriel?
Aí era uma pistola.
Então, mas isso aqui não é feito mais hoje em dia.
Não. Isso aí, se for feito, prende quem vai fazer. É sem pistola agora.
Hoje em dia
Agora empatou.
Não era uma pistola.
Na gotinha.
Era pistola, era que nem gado. Quando dava pistola, tu caía.
Viu, Maíra?
Eu me lembro que me seguraram assim. A minha mãe fechou os olhos, cara. Imagina.
Vendo a mãe dele fechar o olho. O que vai acontecer, mãe?
Como é que é o nome dessa vacina aqui?
BCG.
Viu, mas então nós somos a última geração da BCG.
Só pode.
De pistola, sim.
É o Adriel
de
pistola.
O Adriel não vem, Adriel?
Não.
Adriel, do teu Brasil. Parece, a dele foi feita online.
O Rogério que Marinha, tem um vídeo que mandou um áudio que tá matando a saudade dos tempos de criança.
Boa tarde, gurizada, Zarapuru aí. Falando em recordações antigas, hein? Quem é que nunca foi jogar bola num final de semana em cima da carroceria de um caminhão? Jogavam 20, 30, 40 pessoas em cima ali e você ia para uma comunidade, para outra aí, a jogar uma bolinha, tomava umas bebidas meia forte e depois voltava tudo frouxo em cima. Nunca deu nada, graças a Deus.
Nunca deu. Nunca perderam ninguém no meio do caminho.
Meu amigo, meus antepassados vieram no navio negreiro, vieram mais. Né?
Vinha
500 mil negros dentro de um navio lá. Cara, sai fora.
Você lembra?
Eu já nasci aqui.
Mentiolato também?
Ô, Rogério.
Mentiolato não arde mais.
Não arde mais? Antes eu chorava, andava de bicicleta, caía na
passava o mertiolate,
não, eu chorava porque ia
passar. Não era pela dor.
Eu tava com o joelho em carne viva, né? Mas daí começava a chorar porque ia passar o remédio. Ia arder mais.
Eu andando de carrinho de rolamento, uma vez eu esfolei o joelho e eu tava de calça.
Carrinho de rola. Tu tava de quatro?
Dois pezinhos ali, né? Coloquei uma calça, rapaz, pro meu pai não ver que eu tinha me ralado.
De medo do
mertiolate? Porque eu sabia que depois ou meu pai primeiro ia me bater pra não ter caído ali. E depois eu ia ter que passar esse dito mertiolate.
Era bandido.
E o cara tentando não mancar, né?
Ah, tava dando uma olhada pra minha fisionomia agora aqui, rapaz.
Não,
tô bem, tô cheio de cabelo ainda.
Cara, esse dia eu passei porque eu tava com um machucado na perna, passei o mertiolate, sabe como que é agora? É um sprayzinho.
Não.
Se juro, porque.
Não tem, não
arde nada.
Ah, mas tá muito bom pra essas crianças.
Uma geração vencedora.
Não vai ter como.
Já era, não arde.
O ouvinte tá mandando áudio aqui, ó.
Boa tarde, Rogério, tudo bem? E a turma do Fora do Ar. Tem aí acompanhando vocês sempre. Você falando aí das quase falando hoje em dia, mas a nossa geração muito mais resistente e forte. Não tenha dúvida, meu amigo.
Não tá muito.
Tem. Aí a realidade
é verdade. Né? Eu queria ter nascido nessa geração Taura. E
né?
Forte.
Bagual.
Bagualudo.
Ginetear em cima das vacas, as perneiras lá.
Grande.
Sim.
Laçador, tu tem uma ideia, antigamente se machucava, ia pro hospital no São Vicente, quando a emergência era lá na parte de cima ainda, Rogério, no meio do corredor. Tudo picado, cortado, machucado, o médico já pegava o fio de sutura, uma tesoura pra puxar o que dava e suturava.
Sem anestesia.
E aí hoje tem adesivo e cola cirúrgicas que não, pra não ficar cicatriz.
Claro, mas é bom, olhar pro meu corpinho aqui é cheio de cicatriz.
Vocês querem ficar com cicatriz?
Vocês
querem sentir dor? Vocês querem romantizar um tempo horrível?
Ô, Gabriel, olha pra mim.
Vamos falar a realidade agora. A medicina não se atualizou pra te tirar tua dor, tirar tua cicatriz, pra te ver. Eu queria ter cicatriz. Ah, eu queria sentir dor. Ah, vá, puta que pariu.
Ô, Gabriel.
Vamos ser sinceros.
Ô, Gabriel, olha pra minha testa aqui, ó. Olha pra minha testa aqui, olha no meio da minha testa aqui, ó. Tá vendo a cicatriz?
Levou uma facada.
Tá vendo a cicatriz?
Como é que foi isso?
Isso aqui é detalhe de uma boa infância, rapaz.
Exato.
Com 4 anos de idade, já tinha desmaiado pela primeira vez, né? Caído de cima de uma parada de ônibus.
Só ele caiu de cima numa parada.
Sabe qual? Bom, todo mundo aqui, dos mais antigos aqui, pelo menos se não se criou pra fora, foi muito pro interior, né? Sabe qual que era a minha brincadeira com meus primos lá no interior? Isso aí era entretenimento. Eu dava a mão pro meu primo.
Que infância bacana eu dava!
Que delícia!
Dava a mão!
Dava a mão!
Ele dava a mão!
ele dava a mão.
Olha aí. E daí?
Eu colocava a mão
da onda
dos primos.
Tá só piorando,
só piora.
Obrigado, médico.
Acho que nós se dávamos as mãos.
Se afunda.
Se afunda, se afunda. A gente se dava as mãos.
Se afunda, se afunda.
E daí um primo encostava no outro. O primeiro ia lá e botava a mão no arame de choque.
Ah, verdade.
E só os últimos levavam o choque ali rápido.
Ah, e daí botava o dedo na tomada.
Não, sabe aquele arame de choque pra fora aqui? Pra vaca ainda? Cega elétrica, cega elétrica. Isso, que ele fica dando esse estalo, né? E daí a gente colocava a mão ali e quem tava no por último levava o choque. Essa aí era a infância que a gente tinha.
Essa infância.
Brincadeira boa, né?
Tu acha que brincou muito disso aí também, Valdir, de passanel.
Passanel.
Passanel,
que brincou. Acho que as crianças brincam ainda.
Não sei, eu acho.
Obrigado,
passanel.
Não,
a grande diferença é entre eu e você, né?
Não,
passanel, homem.
Se tu pegou a idade do passanel, não tem culpa.
É, brincadeiras que marcaram.
Passanel, brincar de...
De choque.
Verdade ou consequência.
Ah, por isso que o Garcia...
Ah, não, verdade ou consequência é
outra geração.
Verdade ou consequência quando tu tinha as amiguinhas junto.
Ah, não, a melhor brincadeira que tem. Não, nós brincavamos de comprava foguete escondido e se atiravam no outro em campo aberto.
Nossa!
Claro! Pegava
viu, e botar os rojão com uma panela em cima pra ficar voando a panela.
Eu brincava com meus amigos de invadir os calcários lá em Carazinho e abrir as gavetas pra cair.
Meu Deus!
Saiu uma fumaceira. Saiu uma fumaceira.
Isso, da casa, agora isso aí, uma infância que eu acho que não deve ter mais. Eu acho que aqui todo mundo da mesa fez isso. É tocar a campainha dos vizinhos, sair correndo. Eu acho que as crianças não fazem mais isso, cara.
Acho que não. Acho que eles nem sabem.
Tem câmera.
Tem câmera agora. Não, hoje quando fazem, as pessoas chegam a aplaudir. Meu Deus, criança raiz.
Jogar bolita no boco.
Jogar bolita.
Ah, eu continuo até hoje. Eu coloco Pedrinho. No boco até hoje. Eu jogo
jogar bolita no
jogar taco. Jogar taco. Quem jogou taco?
Ah, muito.
Taco no buraco.
Lembra? Manda aqui, ó. Boa tarde, pessoal do Fora do Ar. Na nossa época, nós fizemos sim. As vacinas da BCG de pistola na escola. Todo mundo enfileirado e eles nunca trocavam agulha, era sempre a mesma. É. Sem contar que quando nós nos machucávamos, o mertiolate doía mais do que o machucado. Abraço, pessoal, valeu, tá relembrando aí.
Pio, vocês pegaram aquela época também de... Nunca mais, acho que não tem isso aí. O pessoal ia nas escolas com os dentistas lá pra fazer as consultas, isso pra escovar o dente da gurizada.
Higienização bucal.
Rapaz do céu.
É. Pra escovar os dentes da gurizada.
É.
Tem uns aí que faltaram na escola.
Ixi. Ou só escovaram no tempo da escola.
Pararam lá. Pra ti, Rogério.
Pra mim, vamos lá.
E pro resto?
O Rogério brincava.
Rogério.
De esconde-esconde nas taquareiras com os amigos dele. Ele sempre se perdia.
Nunca voltava.
Sempre se perdia, Rogério.
Ele conhece bem.
Ele lembra?
Esse é lá da quadra. Acho que ele brincava de esconde-esconde contigo.
Ele lembra?
Cara, enquanto tava jogando bola no pátio, quebrava o vidraço do vizinho.
Hã? Ali perto da casa do pai tem a semeato ali, né? A fundição da semeato. Aí tinha a parte da escola ali. E nós jogávamos a bola ali na frente, volta e meia quebrava aquele vidro da semeato lá. Volta e meia, nós estávamos se incomodando, o pai se incomodando.
O tio Bruno falou ali.
Ou tinha uma tiazinha lá que furava a bola, rapaz.
Ou ficava, prendia a bola, confiscava a bola, né?
Bah.
O vizinho. Ou ia nas rosas, nas plantas delas lá.
Vou falar ao vivo, Paulo.
Viu lá a cerca dos vizinhos pra pegar.
Viu agora
a bola,
que já passou muito tempo pra confessar uma coisa aqui.
Tá?
Uma vez ela fez isso aí.
Aqui, ó.
Ela fez isso aí de furar a nossa bola. E daí nós pesados, nós éramos uns 10 piá lá. Fomos lá e compramos um monte de rojão no final de ano ali, né? Conseguimos
isso
comprar.
Que era infância.
Cara, a gente tirou na casa aquela mulher. Ela já tinha uns 150 anos naquela época.
E tá viva até hoje.
Tá falecida.
E daí a gente atirou na casa dela, querida, né? Uma senhorinha, uma amada.
Querida,
né?
Ele quase explodiu uma casa.
Nós atirando rojão no pátio dela e aquelas bombinhas menores dentro da casa dela.
Banham, banham,
e todo
banham,
mundo banham. Se sumiu. E a piazada da rua, todo mundo levou uma camaçada de pau. E o Bruno era o queridinho, ninguém imaginou do Bruno, cara, eu saí liso. Tô contando hoje, que faz mais ou menos uns 20 anos.
Estão esperando ele lá na rua, né? Agora tá teus amigos
faz
que apanharam.
Faz uns 20 anos, todos meus parceiros apanharam lá e eu escapei dessa.
Quem se manifesta? Lucas Cidade.
Isso mesmo.
Lê aí, Lucas Cidade.
Deixa eu ler aqui, ó.
Tu mesmo.
A informação. Olha só aqui, ó.
O Rogério não desceu um barranco da Gara em cima de um papelão?
Não, Cidade.
Você fez isso?
Não, ainda não.
Você não fez isso?
Ainda não, Cidade. Ainda não.
Olha só.
É, mas.
Aqui, ó, ele mandou disse e o boca de sacola. Eu falei, tipo, parece mais ou
mas é uma brincadeira boa essa Cidade. De,
isso é mesmo,
de
na infância.
Não, mas.
Infância.
Ou faz um vídeo, tu e o Cidade, tipo, ele vai atrás de ti.
Não, descendo daí, não.
Eu vou te
não.
passando o papelão.
Não, não, não.
O papelão. Olha,
isso não, já mais, não é mais brincadeira, Cidade.
Zeca mandou aqui.
Já é coisa séria.
Tocar campainha é para os fracos. Eu e meus amigos desligavam o disjuntor do poste.
Eu já fiz isso, cara. Eu cara, uma vez eu fiz uma parecida com essa do Bruno, mas pra dar um susto também, tinha uma senhorinha que morava lá na minha rua e
sempre
um amigo
é uma
meu
senhorinha,
deixou
né?
um rojão e eu disse, eu vou fingir que é um tiro. E eu me atirei na frente da casa dela, tinha um gramado e a gente chamava ela de vó, porque ela era bem senhorinha, ela me chamava de Manu G, porque ela não lembrava o meu nome. E aí estourou o rojão e eu caí, eu, ai vó, tomei um tiro. E ele, meu Deus, Manu G, vou te levar pro hospital, espera. Ela entrou pra chamar o marido pra levar no hospital, achou que eu tinha tomado um tiro.
Uma vez eu fiz uma de fingir que tava sendo assaltado, rapaz. E daí, meu.
Só isso?
Minha tia,
mas olha as brincadeiras.
Só isso. Comecei a fazer um griteiro lá na rua, lá, cara. Minha falecida tia, cara. Tia Dias.
Faleceu naquele dia.
É.
Susto.
Cara, saiu ela e o companheiro dela na época, lá apavorado, e eu fingindo que tava sendo assaltado. Até hoje, acho que eu não sei se acontece, era verdade, se eu não.
Esqueci.
De vergonha. Não,
ele tá abrindo a caixa de Pandora e eu quero só ver.
Ao vivo aqui no Fora
Sabe
do Ar,
que
gente.
O tio Bruno ali, ele falou que tinha um tempo que ia nas escolas pra escovar os dentes, né, e tudo mais. Foram na minha escola ontem pra ensinar a falar, fazer educação sexual, tio.
Ah, isso.
Educação
eu...
na escola?
Isso, lá na escola. A gente tem que aprender.
Na minha escola também.
A gente tem que aprender
escola.
A chegar no Clube Iris desde cedo.
Na
e aí,
escola?
E aí a professora tava lá, né,
que tu aprendeu de forma sexual?
E a professora perguntou assim pra nós, ó, vocês sabem o que é sexo? E ela disse, Mariazinha, você sabe o que é sexo? E a Mariazinha, sim, professora, claro que eu sei, é quando duas almas se encontram e delas nasce o fruto de um amor que é uma criança.
Que lindo,
nossa, isso. Que poético.
E a professora, nossa, parabéns, tirou 10, Mariazinha. Ela falou, Pedrinho, você sabe o que é sexo? E eu falei, então, professora, eu e meu namorado em cima de uma XT, nós andando ali na BR-386 a 1000 por hora, de repente um caminhão fecha a nossa frente, né? E ela disse, mas o que que isso tem a ver com sexo? Eu disse, não, com sexo eu não sei, mas a gente ia se fuder.
Boa!
E poderia acontecer uma gravidez acidental ainda. É.
O ouvinte mandou aqui, ó. Verdade, gurizes. Tenho duas meninas de 8 anos e tento manter sempre os brinquedos raiz com elas. Esses tempos fizemos uma pipa com saco de lixo e fui soltar com elas. E nisso passou um senhor, parou o carro e disse: parabéns. Né, tá aí uma coisa que não se via mais.
É verdade. Cara, um quando eu passo uma coisa que me deixa muito feliz, uma coisa simples que me deixa feliz, quando eu tô andando na rua e eu vejo o pessoal ali, criança jogando bola. Que tá cada vez mais raro.
É verdade, é verdade.
Tu vê criança jogando bola na rua. Eu lembro lá em Carazinho, na minha infância, cara, tu passava assim, ó, cada esquina tinha a turminha jogando na sua rua, com os tijolinhos ou com um chinelo, né?
Mas fazendo os golzinhos. E é por isso que reflete o nosso futebol. Não sai mais jogador. Ó, você vê a Argentina, por que Buenos Aires é a cidade do futebol, porque eles viram isso e colocaram em cada bairro, em cada rua, tem uma quadrinha de futebol ali pra galera ir lá e jogar assim, bola e incentivar o futebol.
Até aqui nas quadras, aqui nos campinhos que tem nas vilas aí, é muito difícil tu ver a pesada jogando bola. Mas enquanto encontra ali, o pessoal mais velho, um pouco, os adultos, né, uma pelada e tal. Mas a pesada, é videogame.
Cara, e é isso que o Léo falou, é muito verdade, que reflete também no futebol da seleção, porque antigamente tu vê ali o passado do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo Fenômeno, era eles de pé descalço, no terrão, jogando no improviso, no drible, na ginga. Futebol brasileiro perdeu isso aí. Hoje não tem mais o drible,
a ginga, o diferencial. Essa era a essência do futebol brasileiro, né? Você vê hoje, olha quanto forma jogador argentino por causa desse modelo.
Lá na França fizeram. Também, eles têm em Paris ali, tipo na...
Por quê?
Não, mas em Paris ali tem muito de futebol de rua ainda, tá muito forte. E a França, tu chacoalha uma moita, salta 10 jogadores franceses, tá ligado?
Eu nunca tive um videogame.
Eu, meu sonho era ter um Atari.
O quê?
Um Atari, um videogame. Atari era o meu sonho.
Eu sempre quis ter, daí quando eu consegui, tipo, já tinha uns 14, 15 anos, tava trabalhando, comprei um. preto e branco, não funcionava direito. Vendi também, né? Nunca tive.
Quem comprou, nunca ganhou
sei
golpe,
jogar play.
Comprou aquele Polystation.
É, o golpe do Polystation.
Tá achando que era play. Até hoje eu não sei jogar um play e tal, assim.
Rapaz.
Não sabe.
Aí é uma dica que eu dou pra você.
Eu nunca tive, daí meus primos até tinham, daí a gente chegou a jogar e tal, mas nunca aprendi,
uma
sabe?
Uma dica que eu jogava GTA. Você, homem adulto, compre um videogame se pudesse. Tiver com o dinheiro sobrando
pra...
É bom pra passar tempo.
Eu ganhei um PlayStation em 2009, ganhei um PlayStation 2. Tal, com 6 anos ganhei um PlayStation 2.
Mas até depois da adulto, eu tinha o sonho de comprar, de ter um PlayStation 4. Há 2 anos eu comprei um, já vendi porque eu não jogava.
Ué?
Não. Tipo, eu parava na frente do play ali pra jogar.
Não apertava o botão, não ia.
Não era aquilo que eu queria.
Bom, meu sonho, já que vocês falaram em videogame, é ter um BYD, seu André.
Opa, aproveita que tá com taxas a partir de zero e condições exclusivas.
Bom, gente, já imaginou rodar até 1.100 quilômetros gastando até 3 vezes menos?
Com os modelos híbridos da BYD.
Você tem o melhor dos dois mundos.
100% elétrico na cidade e híbrido na estrada.
O menor custo de manutenção que os SUVs tradicionais.
Faça seu test drive na BYD ESA.
A sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul.
Grupo ESA.
Vamos juntos.
Desacelere.
Seu bem maior
é a vida.
Vamos acordar para o BYD, gente. Tá na hora de ter e adquirir o seu agora com o Grupo ESA. Para construir e reformar, JR é o lugar, na Presidente Vargas.
Em frente ao Razão Info, Vermelhão da Serra.
Ligue agora, não deixe pra depois.
33-15-22-22.
Ligue já, fale com a equipe de vendas da JR. Bolinha, intervalo 14:09, 22 graus. A gente volta já matando saudade.
Isso não dá pra falar.
Tem coisas que você fala em off aqui que dá cadeia.
Caso de polícia.
Você vai lá pro velho casarão.
Lá na São Luís Gonzaga.
Vai lá na São Luís Gonzaga, no velho casarão. Você, ô, vagabundo.
Olha, o seu Nelson Zancan diz o seguinte aqui, ó. Boa tarde, gurizada. Quando era pequeno, as vizinhas jogavam pelada comigo. Um abraço, seu Nelson. Tá ligado com a gente.
Eu não tive uma vizinha.
Bons tempos. Aqui o ouvinte, a opinião dele, o Leonir, diz assim: no Brasil não tem incentivo pra nada, né? Só ficam em casa, nem pra futebol, nem pra qualquer outro tipo de esporte, mas eu acho que ainda vai do interesse de cada família, de cada criança também, né?
Vai de você buscar se interessar, né? Ir atrás. E eu, quando tiver meu filho, eu vou fazer ele virar lateral. Seleção não tem mais lateral?
Isso aí.
Quando tiver um filho, vou treinar pra ser lateral. Esquerdo ou direito, pode escolher.
Fazer reunião dos pais aí pra, ó, vão criar lateral, gente.
Vai ter profissão.
É que muita coisa mudou também, se você for ver aí na questão da atualidade, né? Você diz assim, o meu sonho era trabalhar em rádio. Era o meu sonho. Na época.
Também.
Né? Então hoje tu pergunta assim, qual é o tipo de faculdade tu quer fazer? Bah, não sei. Não, mas tu quer, você não consegui decidir ainda.
Eu quero me encontrar. Rapaz.
Vai lá, tu começa.
Cara, tá com 30 anos na cara fazendo artesanato.
Morando com o pai e a mãe.
Ai, eu quero me encontrar. Ai, porque este mundo patriarcado, capitão.
Daí vai lá abraçar uma árvore.
Ai, meu Deus. Para, cara, tu já tem barba.
Eu quero fazer...
Sai da casa dos teus pais.
Eu quero fazer medicina. Chega lá, bah, não posso ver sangue, eu desmaio. Aí vai lá para o tipo de. Não, acaba não terminando. A gurizada não se decide, né? Ao chegar a iniciar.
Ai, eu fiz jornalismo, mas não me encontre. Ah, vai, tu quer ser vagabundo, é isso?
Meu Deus.
Vai pro casarão.
Não me encontrei, claro, fica aí coçando o saco o dia inteiro.
Jogando
já play. Desabafei, né,
tio? Desabafou.
Ah, jogando bem, tá tudo bem.
Sendo sustentado pelos pais.
É. Nas horas vagas pode
ter. Mas é isso que o Pedrinho falou, só pode ter a chance de, entre aspas, se encontrar que o Pedrinho quem é meu tem filho. Dinheiro.
Acho que o Pedrinho é meu filho.
Mas nós temos que fazer aquele exame de DNA.
É, melhor não.
A minha mãe disse que nós vamos ter que ir lá pra Porto Alegre fazer o teste.
Deixa quieto.
Melhor não.
As entradinhas aqui é igual, ó.
Pedrinho, temos o mesmo pensamento.
Mas é parecido demais, tio. O que você estava fazendo 5 anos atrás? Você lembra bem? Só lá na Deus pandemia, sabe. Né, sem vergonha?
Pandemia.
Eu sou fruto da pandemia.
Fica em casa.
Fica em casa, ficou, só, né? Só não manteve distanciamento, né? Mas de resto...
Pedrinho, tu brincou de ioiô? Perguntou o ouvinte.
Brinquei muito.
Ioiô.
É, brinquei ioiô. Muito.
Teve até um campeonato.
Ah, eu aprendi com o Seu Madruga.
Lembra do Tazo?
O Seu Madruga jogava assim pro alto, caía no bolso dele.
Ah, tinha sim.
Eu aprendi com o Seu Madruga jogar. Fazer o Lunático, tu já fez?
Lunático.
Tu jogava no pastel, assim, pegava o ioiô e girando no dedo.
Tinha um também, espaguete.
Era horrível.
Tinha espaguete. É. Assim. Ah, tinha o dormioco.
Esse é o nome.
O dormioco, ele ficava rodando embaixo, tu largava ele assim, ele ficava rodando embaixo, depois tu puxava ele e vinha pra tua mão.
Isso aí era as modalidades do ioiô.
Isso, modalidades.
Isso é, ou tipo as manobras que tu fazia, isso, elas tinham esses nomes estranhos aí.
É, espaguete.
Daqui a pouco tava nos beijos do cara, assim.
Espaguete. Eu só lembro do ioiô que tinha a luzinha lá, que tem
forte, né? Esse aí não é da minha época. Eu era da Sprite, você trocava umas tampinhas lá e ganhava.
Sim. E o peão, quem jogou peão?
Sim, também. Boa. E depois o peão se modernizou pra Beyblade.
E Beyblade.
Lembra? Jogava Beyblade. A primeira vez que eu fui pro Paraguai, cara, era a febre da Beyblade. Cheguei lá, tinha uma loja só de Beyblade, assim. Eu tava no paraíso. E Polystation.
Cravador.
Cravador?
É.
Acho que não.
Era um pedaço de cabo de vassoura que tinha um prego sem cabeça, né? Tu apontava a ponta do prego.
O dedo cravava.
Rogério foi, né? Era na mão. No cotovelo, aí tu ia.
No ombro.
Tu cravava
no como assim, cravava?
Tu largava assim, largava no chão e tinha que ficar cravado, né?
Cravado no chão, na terra.
Cravado
no
chão.
Ah, eu achei que se pegava e se batia.
Se batiam até cravar.
Eu também achei. Botava o prego na boca e começava a
cravava
no peito do outro.
O episódio do Chaves que eles escondem a cinta, o primeiro que achou a cinta sai dando sentado. Eu achei que era isso aí. Pegava e cravava o prego na mão, depois no ombro.
Não, que susto, meu Deus. Uma bota e raiz que são, né?
Agora vocês estavam brincando de pai do Michael Jackson, né? Coisa do louco. Brincando de Joseph Jackson.
Olha, não se iludam com essa seleção brasileira, né? Essa seleção toque-toque. Não ganharão nada. E eu ainda lembro de todos os jogadores da seleção de 94. Eu duvido que alguém saiba a escalação dos 11 jogadores da seleção de hoje.
Nem o treinador sabe.
Não, nem o treinador.
Hoje não tem um padrão ainda. E ainda tá cheio de desfalque.
Vai,
né?
Ser os caras titular machucado.
Já era ruim, ainda tá desfalcando.
Parece que piorou.
Já era ruim, mas parece que piorou.
Eu acho
que já não tava bom.
Cara, se não der a França, pra mim vai ser uma coisa muito.
Eu acho que fica entre França e Espanha.
O Brasil corre por fora. O Brasil tem chance, mas.
Do quê?
Mas não é favorito, né?
Chance de passar vergonha.
Futebol, o Japão tem chance de ser campeão mundial.
Japão?
O Japão tá bem estruturado.
O Japão tá melhor que o Brasil.
É, mas o futebol tudo pode acontecer. Não dá pra decretar que não ganha.
O Japão investiu muito na
primeira fase. Futebol.
Aí tu exagerou. Não, primeira fase. Não, vamos apostar? Quer apostar? Que
perdi.
Vamos apostar?
Ah, vai apostar.
Que o Brasil passa?
Ah, sim.
Eu aposto também.
O menino Arthur botou cenas de 2002.
Ah, que saudade.
O Leberson cortou, o Rivaldo faz o... É corta-luz ou porta-luz?
Corta-luz.
Corta-luz. E aí o Ronaldo chapa lá no cantinho do Oliver Kahn.
Decisão.
É a final de 2002. Final, olha lá o Rivaldo, olha. Aquele quarta-luz ali do Rivaldo, os caras não fazem hoje, tropeça na bola.
E depois que o Ronaldinho entrou em campo, a lá Cebolinha, né? Uhum. Esse corte cabelo lá, grisado todo
os caras. Nunca mais eu consegui jogar na seleção.
Olha, o Ronaldo tá aqui. O Ronaldo, podia contar pra nós por que tu fez esse corte ridículo lá em 2002? Boa tarde.
É porque eu não podia colocar no tico, daí coloquei na cabeça.
Meu Deus.
Ronaldo. Ronaldo é pra cacete.
Esse tipo de coisa eu não boto. Cidade. É.
Tá bom.
Tá, olha. Teu amigo Beca aqui, ó, que você gostava de fazer festa.
Beca jogava muito, meu companheiro, meu amigo, fazia festa bastante.
Cara, mas nessa
bastante,
altura do campeonato é melhor
traveco.
É melhor ir com que tem, comigo. Não tem, desistir da ideia.
Quê?
Fica melhor ir tentando achar alguém pra formar a seleção ou melhor desistir, perguntou o Vinte.
Futebol não tem como desistir.
Tem que levar o Neymar, vai conseguir ganhar a Copa do Mundo.
Ô Ronaldo, mas tu, se tu tomar uns Ozempic, tu farda de 9 lá da seleção.
Dá tempo.
Dá tempo?
É que hoje também a seleção é tudo certinho, né, cara? Você pega aí a última seleção que foi campeã, tinha cara que era, vivia na noite, outro que devia umas 10 pensões.
Viu, não tem um bandido lá, cara.
É, não tem, não, cara. Tem um tinha passagem pela Fundação Casa, mais um monte de coisa.
Não tem um bandido.
Os caras é tudo certinho, os caras levam um barbeiro pra viajar junto, pô, tá de sacanagem.
Não, cara, tem jogador que faz maquiagem antes de entrar em campo.
Não tem nenhum comentário de traveco lá.
Meu Deus, Ronaldo.
O centro médio, primeiro marcador do homem de campo, tem que ser foragido da justiça.
Exato.
Dá pra aprender a correr.
Ninguém deve um cheque, ninguém deve nada. Não,
pra correr, o zagueiro tem que ter se violentado pelo pai, com raiva.
Ah, louco.
Calma aí, pô.
Futebol,
que isso, cara.
Não,
calma aí. Controla aí.
Viu, peraí.
Controla esse louco.
Seleção
aqui
da Argentina tem que ser.
Viu, pessoal? Já que.
Ele tá nos últimos dias dele.
Viu, pessoal? Já que.
Segunda tu tá aqui de volta?
Não.
Segunda tu não
vem? Ô, Rogério, a travante tem que ter três homicídios na sua.
Viu, peraí. Já que o. Já que. Já que o Ministério Público vai entrar com ação contra nós, vamos votar aqui quem que não concorda com o Rogério hoje aqui, dia sexta-feira, 24 de abril.
Eu não concordo.
Tudo que o Rogério falou, eu, Bruno Reiner, não concordo. Tá? Vai ter mais um processo aí, né?
Eu discordo.
De novo.
Não vou.
De novo tu vai sentar na frente do juiz aí, Rogério.
Entendeu a jogada? Ah,
essa
não tem. Duas peças fundamentais, zagueiro e primeiro homem de marcação, tem que ser louco. Entendeu?
Então, resumindo, tu quer uma seleção com
bandida.
Goleiro Bruno, Daniel Alves e o Robinho. É isso?
Vamos ser campeão do mundo.
Ninguém deve um cheque lá, cara. Ninguém tá com o nome no SPC. Tá
exatamente. O que tu acha sobre isso, Valdir?
Só porque eu recebi uma orientação do Dr. Darcio. É. Qualquer problema que acontecer, fique em silêncio.
Isso aí.
Ah, bom saber.
É uma boa dica.
É o que eu tô fazendo.
Eu deixei claro que eu não concordo. Eu deixei publicamente claro que eu não concordo.
O negócio é o seguinte, tipo, não vai ser campeão nunca com esses mimizados. Entendeu?
Cara, hoje é brincadeira.
Cara, nós estamos tentando. É uns mimimi.
Viu? Chama o segurança aí pra nós tirar esse impostor aqui. Segundo de fala, 10 minutos tentando limpar.
Nossa, ele é tão quieto, mas aí quando abre a boca,
cara, imagine nós, uma audiência de frente pro juiz, agora tendo que explicar tudo isso aqui.
É melhor o Bolinha com aquela vinheta aí, ô cidade.
Cidade. O que tu acha disso, cidade, tu que gosta de futebol?
Olha, eu acho que o senhor, seu Rogério Alencar e Silva, você vai acabar desse jeito lá no velho casarão da São Luís.
Tá no casarão de pedra.
Você não controla o que você diz, rapaz. O fato acontecendo, mas você tem que controlar. Tem que controlar o que você diz. Isso aí é um desrespeito com a nossa audiência qualificada da Rádio do Povo.
Estamos sendo ouvidos.
45 anos de história.
Tem
gente ouvindo a gente em consultório.
Consultórios, empresas, né? Advogados.
Isso, meu grande amigo Cláudio Honor Ramos.
Tá voltando.
Cláudio Honor Ramos, o Chorão. Manda um abraço pra ele.
Diz que tá num bronze, tá negão. Isso aí.
Acho bravo.
Tá logo de volta aí, ele, seus
abraços. A sombra que as orelhas dele.
Deve tá legão igual a blusa do Gabriel.
Nunca mais teve abraço, né, nesses 20 dias. Engraçado.
Mas diz que ele já tá vindo com os papéis da aposentadoria.
Eu acho que depois dessa fala do Rogério, nós e o cantor pôs a junta na cadeia.
Tava indo tão bem, nós tava na expectativa, né?
Entendeu?
Do Rogério fixo, daí ele fala isso. Ele fala isso.
Nós vamos dormir com o cantor na cadeia.
Tá louco,
tio. Vamos escutar moda de viola noite e dia agora.
Fechar mais um pouquinho.
Canarinho prisioneiro.
Boa.
Qual que é a música que ele mais canta lá?
Boa.
IP Florido.
O IP e o prisioneiro, né? O IP Florido. Um abraço pro Marcelo da Anes, que é que imite um fã aí. Alguém sabe?
Dar um fã?
Não, também falta. É. Não,
vamos
tem.
Respeitar também os fãs.
Ele pediu aqui
é
que a galera do Fora do Ar tá mandando mais áudio aqui pedindo.
Tem que respeitar as diferenças.
Tua opinião.
Você tem que respeitar as diferenças. Seu Valdir Melo.
Sim.
Então e tá. Domingo temos caso de polícia aqui mesmo, na Rádio Irapuru 102.5. Caso de polícia.
O senhor lembra quando fazia o caso de polícia lá de São Paulo?
Faz tempo.
É, lá de São Paulo. Daí lá o senhor era bem machão, né?
Ah, eu dizia, quem quiser venha buscar. Daí, ó. E você, vagabundo.
Lá de São Paulo.
Você, vagabundo.
Daí era machão.
Venha pegar aqui o Bruno Reiner, João Vitor Lopes, se você é bem macho.
A cidade metia assim. Tu quer vir? Então vem aqui na rádio, vem!
Ele lá em São Paulo, São Paulo. E o João Vitor aqui no estúdio aqui, né? Saía da rádio apertando, né? Olhava umas 15 vezes aquela câmera.
Se tu é bem macho, tu vem aqui na 7 de setembro?
Agora?
Agora mesmo!
Vem aqui que eu tô te esperando, tava eu aqui, ó.
Vem amanhã mesmo.
Não passava sinal da Wi-Fi, rapaz.
Ele lá no shopping em Iguatemi.
Tomando um champanhe.
É um bandido, né, cidade?
É um carro de polícia. No final de semana que vem com ele, Rogério Alencar, e com Leonardo de Jerônimo.
Meu
de Jerônimo.
Tô legal.
Aí vai dar outro processo.
Não, vai não. Ser Vesolosque esse final de semana.
Ah, é o Vesolosco.
Vesolosco estará no caso de
ele. Ele estará entre nós. Vesolosco.
Pato, não vem segunda mesmo?
Depende do que ele vai fazer no sábado ainda.
Não, ele vem.
24, 25, 26, dia 27.
Vem segunda.
Ah, beleza.
Só volta quarta.
Feito e o promotor de justiça aqui, né?
Se ele voltar, ele volta quarta. Se ele voltar.
Quarta-feira?
É.
Quarta-feira ele sai.
Não, corta lá o de novo.
Só por repercussão.
Não dá pra voltar só por repetição?
Repetição. Não, Ida Poru.
Mas depois dessa escalação do Rogério, ele já não sei se ele volta também, né?
Quer que eu escale a seleção brasileira?
Ah, escala aí.
Não. Vai
não, acho que deixa quieto.
Melhor. Deixa quieto. Duvido. Quem que tu convocaria, Rogério?
Cafu, Dida.
Tu convocaria Alexandre Nardoni, irmãos Cavim, Cravinhos.
Tem um Nardoni do Grêmio.
Suzane von Richthofen no ataque. Elise Matsunaga cortando pela ponta.
Pablo Vittar segurando as bolas.
Pedrinho também vai, Pedrinho.
Tem que pegar o Pablo Vittar de Centro Neto segurando a bola.
Resumindo, o nome da seleção ia ser Tremembé.
Já assistiu a série Tremembé?
É boa. Vai ter a temporada 2 com.
Vai ter?
Vamos focar na história do Robinho.
Do Robinho, né? Tá certo.
É que boa. Tremembé parece que é um presídio onde vai só.
Só é esses casos. Das estrelas.
Estrelas, entre aspas, estrelas, né?
E aí,
são casos que tiveram muita repercussão.
Né? Inclusive foca na Matsunaga, na Von Richthof, no. Falou agora um pouco ali, eu tô com um boldrinho na cabeça. O Nardoni, né, desses casos aí.
É um presídio que não dá muita confusão, né? É um presídio mais leve, digamos assim.
É mais de boa.
Mais de boa,
né? As pessoas, esses caras querem ir pro Tremembé, né? Literalmente.
A Suzane von Richthof, ela pediu pra ir pra lá. Pediu pra ir pra Tremembé, porque era mais tranquilo. Ela tava sendo ameaçada de morte no outro presídio. Sim.
Acho que ela chegou a apanhar no outro.
Sim.
Apanhou. Apanhou foi pouco.
O ouvinte mandou um áudio pro Rogério.
Quem que apanhou ali pra soltar?
Vamos lá.
Rogério.
Vamos lá.
Rogério.
É por isso que eu não gosto de ti. Tu tá fazendo um shark no programa.
Boa.
Foi bom, outro criativo.
Criativo, ouvinte. Por isso que eu gosto de ti.
Por isso que eu gosto.
Boa tarde pro Gelson. Valdir pede pro Gabriel fazer a melhor imitação que ele faz, que é a do Pelé. Um abraço a todos.
Faz tempo que eu não sei fazer a do Pelé.
O ouvinte conhece bem.
Eu não sei fazer o seu. Entende? O melhor Pelé do mundo! Em uma palavra. Sabe que tem algumas imitações que eu só sei falar uma palavra. Tipo,
é Pelé,
eu sei imitar o Lucas Luco, mas falando princesa só. Eu faço princesa! É a única palavra que eu sei. Sabe, o Pelé eu só sei falar.
Entendo. Gabi,
mas o Bruno fez uma imitação.
Gabi,
boa,
boa, né? Boa. Faz um frente, que é
obrigado. Ô, Arthur, não foca, Arthur. Pode tirar de mim. Aí. E não foca no Gabriel também. Aí, Gabriel, obrigado.
Bate-papo,
porra. Isso aqui da cadeia, Arthur.
Não, Bruno, Marília, Gabriel também, eu sou ser.
Poxa. Viu rápido aí com
bate-papo, jogo rápido com ele, Bruno Reiner, uma palavra. Um sonho. Tem que ser rápido.
Gaita.
Não pode, gaita. Complete a frase. Não pode. Plantão e gaita.
Cara, igual.
Ai, ai, ai.
Não pode, gaita.
Que?
Gaita, não.
Ai, ai, ai. Legal.
Um propósito. Gaita, não pode, gaita.
Cara, igual
ele. Bruno, responde, meu.
Mas eu não deu tempo de raciocinar.
Tu nem entendeu? O TDAH bate.
É o bate-papo.
O TDAH foi mais
jogo rápido.
É, o jogo rápido. Lembra que a Marília Gabriela era rápido, né? Era papo.
Ah, mas quantos personagens faz a Marília Gabriela?
Você é um chicanismo.
O Jô Soares. O Jô Soares, o Gugu.
O Jô Soares é verdade.
O Tufão.
O Tufão. Ah, o Tufão é o que mais. O Tufão você fez ano e foi muito bom.
Aí, Bruno Reina, eu tô precisando de alguém pra tocar aqui no Divino. Vem você e o Jorginho.
Plantão e gaita.
Boa.
Gabriel,
é tu e o. Como é que é aquele outro?
Tem o presidente também, né?
O presidente Lula.
Os dois, o Lula e o outro.
Isso mesmo. Vai fazer um procedimento na careca, presidente? Vai arrancar uma berruga?
Esse Lula aí, eu não gosto aí, tá ok?
Olha só o que apareceu aqui.
Tô tocando essa questão aí.
Já pode falar, tá liberado pelo Xandão.
E agora pode aí, tá ok? O senhor tá me complicando aí, nesse momento aí, tá ok?
O presidente também não foi liberado pelo habeas corpus hoje?
Não foi, não. Esse aí... Eu acho que eu tô trabalhando mais.
E aí não liberaram o senhor?
Com a Michelle em casa aí, eu tô trabalhando bastante aí, tá ok?
Tá querendo abrir o corpo de quem, rapaz? Abre corpos, como assim?
Tô tocando. A questão aí, eu acho que o senhor está equivocado.
Bom também do Mega Sena aí, né?
Mas aí é a Mega Sena.
Que Mega Sena?
Compre a sua.
Telecena.
Compre isso.
Faz a sua telecena de Páscoa. Se você comprar a sua telecena de Páscoa.
Mais um aí agora. Você... Como é que é? Você compra duas, leva uma.
O Ivo não pode. Aqui não dá, né?
Olha, participante de despedida de solteira danifica obra histórica ao tentar tocar no pênis de estátua de Netuno.
Do nada.
Viu, Netuno?
Não, dá, já dá pra terminar. 12h30, vamos embora.
Viu? Só fazer o Silvio Santos, que é o quê?
Eu não sei fazer nada, na verdade. Não sei o que eu tô fazendo aqui.
Polonesa de 28 anos diz ter sido desafiada por amigas diante da obra histórica em Flórida. Mas quem quer pegar no saco da estátua?
Era uma despedida de solteiro. Gabriel. O que que tu faz na despedida de solteiro? Mas
vai pegar na
estátua. Pega no saco, pô.
Da estátua?
Mas se for bonita a estátua.
Menos mal que era a estátua.
Ou foi fazer uma selfie?
Menos mal que era a estátua, gente. Se fosse de um cara.
Teve uma menina que foi tirar foto com o Kid Bengala. Ela tirou pegando no membro dele.
Mas tinha que pegar no membro dele?
Olha lá a estátua.
Olha lá a estátua. Ô, Netuno, velho. Tu tá onde, animal?
É pequenininho o Netuno dele. Tá mole, daquele tamanho.
Cara, o Arthur
é no inverno.
Arthur, parabéns, é no inverno. Arthur. O Arthur é incrível, né? Foi só trazer a manchete e o Arthur já providenciou a imagem da estátua.
Eu não entendi como é que é aí.
Era uma despedida de solteiro.
Era uma despedida
de solteiro. E a mulher pegou no pinto da estátua.
Foi lá pegar no pinto da estátua.
Durante a despedida de solteiro.
Durante a despedida.
E aí ela
tomou uma multa. Será que ela sonhava com algo maior do namorado na despedida de solteiro?
Ou recebemos uma imitação aí, ó. Mandei no Whats aí,
Toca aí pra
imitando o Valdir Garcia.
Opa.
Olha aí, ó.
Ah, não, mas pode imitar o Garcia.
Que notícia.
É. Aqui na Rádio Urapuru tem uns que dá, é bom de
imitar. É mesmo, aproveitar pra mandar um abração especial aí pro meu grande amigo Maninho. Grande Maninho, Maninho Box aí, que tá na audiência da Rádio Urapuru.
Tá na hora.
O Maninho encomendou um saco de pinhão lá das bandas da vacaria. Agora sobrou um amigo pra comer pinhão. É que nem a história da porquinha. Pra subir no pinheiro não aparece ninguém. Agora depois do pinhão sapecado tem amigo aos montes. Como dizia o meu amigo, aquele que engordou uma porquinha. E daí carneou um dia de chuva e tava num porão velho lá com o Ciru tomando uma cachaça e comendo uns torresmos. De repente desceu a patroa lá de cima naquele porão bem invocado e esparamou com todo mundo. Pra trazer um fecho de pasto pra porquinha não tem ninguém. Agora pra comer...
Pra comer o salame, todo mundo quer, gurizada.
Todo mundo quer, né?
Bom.
Abraço, Maninho. Obrigado pela audiência aí.
2h32, o Bruno Renner já tá na fila, porque tem loteria, tem Bruno Renner. Grupo IESA apresenta IESA BYD. Grupo IESA, vamos juntos desacelere seu bem maior e a vida. Adriel, JR Materiais de Construção está na...
Avenida Presidente Vargas, em frente ao Razão Info, Vermelhão da Serra.
Ligue agora, não deixe pra depois.
3315-2222.
Bolinha. Bom. Hora para a frase do dia.
O fora do ar, a frase do dia.
O dia que você entender que cada amanhecer é um dia a menos na sua vida, você vai passar a valorizar a vida e não as coisas do mundo. Aproveite a sua vida.
Pedrinho.
Oi.
Um dia você ainda vai olhar para trás e pensar, nossa, consegui tudo aquilo que parecia impossível.
Ah, amém, tio. Que bênção.
Nós não devemos permitir que a percepção limitada das pessoas nos defina.
Oh. Feche algumas portas, não por orgulho ou arrogância, mas porque elas já não levam a lugar nenhum.
Quero mandar um abraço pro seu Cleiton Vasconcelos. E eu não tenho uma frase, mas eu tenho uma história. Ontem eu fui no médico. E eu falei, doutor, eu só escuto por um ouvido. E aí ele disse, vamos testar, diga 100. E eu falei, 50.
Deixa eu só fazer um registro. Tô indo pra BioID lá. Opa. Agora, nesse momento, vamos conversar com o pessoal lá.
Eu adoro
BioID. É, tu gosta?
Eu adoro BioID.
Né? Então a BioID tem um sucesso total aqui em Passo Fundo, boa, devido aí o comercial que está anunciando conosco aqui na Rádio Urapuru.
E já vê lá se tem aquele carro que nada que eu vou comprar.
Tem, tá chegando, vai
aqui
chegar.
Aqui em Passo Fundo.
Bom dia, fazer uma prosa, viu, Rogério?
É. Já que tu vai na BYD, já fala com a gurizada lá da ESG pra trazer um pra nós.
Claro, né?
Quem sabe fazer um fora do ar dentro.
Essa desse carro. É a fala, seu
Garantia. Essa é a fala.
Olha aí.
Quem é que vai dirigir esse auto?
Confiamos em você, Rogério. Um abraço, Felipe Aires, aí na audiência da Rádio Irapuru, grande parceiro. Acompanhando aqui a programação do Fora do Ar.
Quem vem na sequência?
As loterias!
E depois?
Vai que é tua.
E depois?
A programação da Rádio do Povo.